Atos capítulo 6, de 1 a 7, eu chamo sua atenção para este texto, para pensarmos sobre o tema organização espiritual. Organização espiritual. Atos 6, de 1 a 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Esta é a palavra de Deus. Amém. Algumas igrejas são como icebergs. Essa expressão é de Charles Swindoll. Algumas igrejas são como icebergs. O que é um iceberg? Iceberg é uma grande massa de gelo flutuante que se desprendeu da geleira e que flutua sem rumo nos mares, às vezes encalha junto a alguma encosta. A parte imersa, a que fica debaixo d'água, geralmente é 7 vezes maior, mais alta, do que a parte emersa, a parte que a gente vê fora da água. Por que que algumas igrejas são como icebergs? Em primeiro lugar, porque são grandes. A massa de gelo que se desloca da geleira, ela é imensa, e certamente que era grande a igreja primitiva que estava reunida em Jerusalém. A última contagem de membros está em Atos 4, versículo 4, e revela que só o número de homens chegava perto de 5 mil, juntando mulheres e crianças congregadas. É provável que aquela igreja contabilizava cerca de 20 mil pessoas em Jerusalém. Então, algumas igrejas são como icebergs porque são grandes, grandes em número, e quanto mais gente, mais problemas, mais diferenças. Segundo, igrejas são como icebergs, algumas delas, porque quando se rompem da geleira, elas flutuam na direção da maré, ou seja, elas vão aonde o vento toca. A igreja primitiva, ela estava aqui nesse momento da história a ponto de se desprender do que era essencial, daquilo que ancora e sustenta não só uma igreja, mas também uma vida. A igreja estava a ponto de se romper do essencial e sair flutuando sem rumo nos mares dos interesses pessoais. O crescimento exponencial da igreja primitiva estava quase desviando a igreja do curso. Em terceiro lugar, algumas igrejas são como icebergs, porque a maior parte do que elas realmente são não pode ser visto. Está submerso em águas profundas. Quem olha uma igreja da superfície não vê o que de fato existe no fundo. E a julgar pela ilustração do iceberg, geralmente o que está no fundo é 7 vezes maior do que o que se consegue ver. O que se enxerga é apenas a ponta do iceberg. E sabe o que é mais interessante sobre icebergs? A ponta que se consegue enxergar, ela vai, à medida em que ela é levada pelo vento e a deriva nos mares, ela vai acumulando detritos. Ela vai acumulando tudo que encontra pela frente e tudo vai se ajuntando ao redor dela como um barranco de rio. Você já viu um barranco de rio tantas vezes cheio de sujeiras? Quando a gente lê Atos capítulo 6, versículo de 1 a 7, a gente pode ver sinais perturbadores de que aquela igreja tão jovem já tinha acumulado detritos de ciúme, desconfiança e preconceito. A lua de mel tinha acabado. Até este ponto de Atos, tudo dentro da igreja estava em mil maravilhas. Até as encrencas como Ananias e Safira faziam bem para os outros. Só que desse momento em diante a gente descobre que a lua de mel acabou, não era mais só flores, aparecem os espinhos, os problemas vêm à tona, e na medida em que novas pessoas se chegavam e se juntavam àqueles crentes, essas novas pessoas somavam ao deles os pecados que elas traziam. E aí, meu povo, quanto mais gente, mais problema. Assim é que se aqueles detritos não fossem descartados com urgência, esses detritos do ressentimento, da inveja, da picuinha, do interesse pessoal, se muito em breve eles não resolvessem aquilo, a igreja se partiria ao meio. Naquele momento da história, a igreja precisava se organizar. A igreja precisava de organização espiritual. Aqui cabe uma revisão. O diabo, até esse ponto da história da igreja primitiva, tentou destruir a igreja de três maneiras. A primeira delas foi através da perseguição, nós vimos isso. Não conseguiu. Quanto mais perseguia e quanto mais prendia os apóstolos, mais eles pregavam. Aí o diabo tentou ser mais sutil e ele entrou na igreja. E ele entrou na igreja através da hipocrisia de Ananias e Safira. Como ninguém tinha visto aquilo e Deus não podia deixar a igreja correr o risco de, no nascedouro, morrer, o próprio Deus dá um jeito de matar Ananias e Safira e dizer, assim não dá. Aí vem a terceira tentativa de fazer a igreja se destruir, se dividir, rachar, romper ao meio. É o desvio do foco. Porque se você ler o texto cuidadosamente, você percebeu o seguinte: as viúvas que estavam se sentindo preteridas, ou deixadas de lado, ou ignoradas, ou abandonadas. Note que o texto não diz que isso aconteceu de fato, hein, gente? É muito provável que, na verdade, o que estava acontecendo é que elas estavam queixando porque quiseram queixar. O texto não reconhece que, de fato, houve aquele problema. Outra coisa interessante é que a comissão que foi montada, a comissão de diáconos que foi montada para resolver o problema das viúvas de fala grega, todos os nomes dos diáconos são nomes gregos. Ou seja, a igreja resolveu eleger uma comissão de gente de fala grega para resolver os problemas das viúvas de fala grega. Como que querendo dizer, nós não vamos ter qualquer parcialidade no assunto. Mas o que é impressionante, e a gente não pode deixar de observar, é que por causa dessa questão menor, eles foram murmurar nos ouvidos dos apóstolos, pressionando os apóstolos para resolver o problema da mesa. Uma questão menor. E aí os diáconos, ou melhor, os apóstolos, se sentem tão pressionados pelas viúvas de fala grega, que eles precisam dizer, olha, nós não podemos deixar de fazer o que a gente faz, porque se a gente deixar de fazer o que a gente faz, essa igreja vai à deriva. E aí eles elegem a tal comissão que vem a ser o embrião do corpo diaconal que ao longo da caminhada da igreja cristã se desenvolveu no que hoje nós conhecemos. O crescimento exponencial estava quase desviando aquela igreja do curso. Desviando através da perseguição, da hipocrisia de crentes e desviando seus pastores da palavra e da oração. Gente, eu desafio você a fazer qualquer estudo na história da igreja. Toda igreja cujo pastor se afastou da palavra e da oração, ele matou a igreja. O diabo sabe o que ele faz. O diabo adora colocar pastor correndo de casa em casa, comendo churrasco, sem tempo para orar, ler a Bíblia, estudar e poder pregar com autoridade. O diabo adora isso. Tanto adora, que aqui de repente os apóstolos se veem no meio de uma causa nobre, cuidar das viúvas de fala grega. Só que de início eles percebem o risco, se fizermos isso, não vai ter mais tempo para a palavra e para a oração. Irmãos, e aqui cabe nossa atenção, igrejas na medida em que crescem, ou na medida em que os anos vão passando, essas igrejas precisam se atentar para alguns perigos que rondam toda e qualquer organização eclesiástica. E há quatro perigos que eu quero que você pense comigo antes da gente mergulhar no texto. Antes de irmos para o texto, em busca da solução que a igreja de Jerusalém encontrou, a gente precisa ver os perigos. O primeiro perigo é a perda do propósito. Igrejas perdem propósito facilmente. Reuniões, negócios, decisões, pressões das necessidades diversas tendem a fazer a igreja perder o seu propósito. Prédios, programas vão tomando lugar de pessoas. Treliça vai se sobrepondo à videira. Programas e entretenimento vão abafando a palavra. E de repente, a igreja se olha e se vê responsável por cuidar das questões pequeninas e picuinhas entre membros. E se esquece de que elas existem para o mundo lá fora sem o Evangelho, para a glória de Deus, para a pregação e o ensino das Escrituras. Igrejas, à medida em que crescem, ou o tempo anda, vai perdendo o propósito. Segundo, é o desperdício de energia. Porque quanto maior a igreja, tanto maior as demandas. O resultado é que as prioridades vão sendo deixadas de lado: Bíblia, oração, pregação, relacionamentos, discipulado. Porque quanto maior, mais incêndios para a liderança apagar. E aí os incêndios de hoje, os incêndios de aqui e agora, que realmente precisam ser apagados, eles vão tomando lugar daquilo que é essencial. E aí a gente aos poucos vai abandonando o essencial e o importante, porque a gente tem que cuidar do urgente. Isso é um problema. Na igreja, na sua família. Por exemplo, na família. É urgente ter que trabalhar, ter que estudar, ter que ganhar o pão. É urgente isso. É necessário. Só que tantas famílias, por exemplo, ficam na tirania do urgente e se esquece do essencial, do importante. O que é o essencial e o importante numa família? Tempo juntos, relacionamento, oração juntos, leitura da Bíblia juntos. Assim também acontece na igreja. O urgente vai nos roubando do essencial, do importante. Por isso que muitas vezes, quando a gente estiver diante de algumas urgências, a gente vai ter que aprender a dizer não com dor no coração, porque se deixarmos a urgência nos engole, e o que é importante e o que é essencial vai embora. Aí é por isso que acontece o que a gente está vendo hoje: as famílias crescem, filhos crescem, o ninho fica vazio, marido e mulher olham um para a cara do outro e diz assim: eu não te conheço. É verdade. A gente viveu para os filhos. E aí a gente vê o que está acontecendo. O número de divórcio. Porque passaram a vida cuidando do urgente. E não levaram em conta o essencial, o importante. Igrejas que são movidas pela tirania do urgente, morrem. E morrem logo. Em terceiro lugar, a gente tem a terceirização do ministério. Muita gente, muita coisa, pouca gente para trabalhar, afinal de contas, quem carrega o piano na igreja são sempre os mesmos. O que a igreja faz? Para não ver as atividades parando, já que ela é movida por atividades, a igreja começa a contratar pessoa para fazer o serviço, para tocar o ministério. E aí os membros se tornam espectadores, membro de igreja se torna sócio remido, que vem para usufruir e vai embora. Eles pagam pelo trabalho, eles pagam o dízimo, e já que pagam, eles exigem o controle de qualidade. Igreja hoje é prestadora de serviços. Você sabia disso? Igreja hoje, meu povo, é escolhida da seguinte forma: o que tem a oferecer para o meu filho? O que tem a oferecer? O estacionamento do carro é seguro para o meu carro? É fresquinho lá dentro, nesse calor, Goiânia é quente, é gostoso o ar-condicionado? Gente, veja bem, nada contra isso, mas quando a gente chega ao ponto de escolher ou de deixar igreja por causa dessas coisas, algo muito sério já aconteceu. E aí a gente, nesse frenesi do que é urgente, não pode perder gente, não pode cair receita, e não tem mais voluntários, os voluntários que tem já estão fazendo o que podem, então vamos terceirizar, vamos começar. Eu conheço igrejas enormes no estado de São Paulo, batistas. Você entra na igreja, vê aquela orquestra maravilhosa tocando, você vê aquele coral belíssimo. Eu não estou sendo leviano, não. Eu te daria o nome dessas igrejas. Ministro, todos os musicistas pagos para tocar. E aí quem não sabe disso, chega e fala, que benção, olha quanta gente na orquestra. Ué, me dá um orçamento desses que ele tem para pagar. Só os musicistas. Eu também monto uma orquestra. Chegamos a esse ponto, meu povo. A terceirização do ministério da igreja. E em quarto lugar, a indiferença com o outro. Porque é muito fácil se acomodar na tradição e se perder na multidão. É fácil se acomodar na tradição para aqueles que são da casa. E é fácil se perder na multidão aqueles que vão chegando. E quem está muito tempo na igreja, geralmente, observe, não quer perder, entre aspas, os direitos adquiridos. E quem chega, não consegue se encaixar. Aí, de três, uma. Ou a pessoa sai da igreja e procura outro lugar para se encaixar, ou sai da igreja e procura outra igreja para ela garantir direitos adquiridos, ou ela fica e briga para fazer a vontade dela prevalecer, ou, e é o que geralmente acontece, eles aprendem a conviver sem se importar um com o outro. Meu povo, sejamos honestos, é ou não é assim? Ou a gente sai, ou a gente fica brigando, ou a gente se aquieta, aprende a conviver, aprende a dar sorriso. Tô nem aí para você. Quais são os riscos que a gente corre, portanto? Perder o propósito, desperdiçar energia, terceirizar o ministério, indiferença com os outros. No caso da igreja primitiva, o texto que a gente leu, é o último caso que está em questão. A igreja primitiva estava correndo o risco de ficar indiferente os de fala grega com raiva dos de fala hebraica, e aí brigariam por um tempo, até aprender a conviver, e não brigava mais, mas também não se amavam. E é nesse momento que eles precisaram de uma organização espiritual. E quando se fala em organização em igreja, é bom que se tenha em mente dois extremos que precisam ser evitados. Existem aquelas igrejas que não se organizam ou não procuram se organizar porque são espirituais. Aí elas dizem assim: não, aqui a gente não segue organograma, aqui nós seguimos o Espírito de Deus. Aqui a gente não segue planos, nós somos igreja. O outro extremo é que eles se organizam tanto que eles parecem ser mais uma corporação comercial do que o corpo de Cristo. Nenhum nem outro, irmãos. Ambos extremos devem ser evitados, evidentemente. E nesse ponto, a reação da igreja de Jerusalém ao problema que eles encararam nos ajuda a equilibrar uma forma na construção de uma organização espiritual, que é o que nós, como igreja, estamos buscando. A Paulinha tem me dado grande força nesse sentido, estamos aí com dezenas de reuniões marcadas de agora até meados do ano que vem, em janeiro do ano que vem, programando, repensando, buscando nos organizar. E eu disse na reunião que tivemos aqui terça-feira, eu não tenho a ilusão de que vai ser em 2017 que ainda vamos pôr tudo no eixo. Não tenho. Eu não tenho pressa. Já disse a vocês, vocês só vão me tirar daqui num paletó de madeira. Num caixão. Então, alguns que acharem que é tempo demais, põe veneno no meu suco, na minha Coca Zero. Certo? Agora que vocês vão me dar Coca Zero, né? Para eu morrer logo. É brincadeira, vocês sabem o que eu estou dizendo. Eu não tenho pressa de ver as coisas acontecer, mas também não podemos dormir com o cachimbo na boca. Certo? Então, eu disse aqui que nós vamos... O primeiro ano meu aqui foi um ano de ver as coisas acontecerem. O segundo ano a gente começa a trazer alguma formatação. E dependendo de como tudo será, é que a gente vai medir a dose para o próximo e para o próximo. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei aonde eu quero conduzir vocês. Mas se eu chegar lá sozinho, eu fracassei. Eu tenho que chegar com vocês. Juntos. Quando se fala em organização, John MacArthur, ele escreveu um comentário no livro de Atos, que eu quero que você ouça. Eu achei muito sóbrio o que ele disse. Ele disse assim, abre aspas, ouça, gente. O crescimento explosivo da igreja de Jerusalém trouxe consigo necessidade de maior organização. A igreja já era, de alguma forma, organizada. Por exemplo, eles sabiam quantos eles eram. Eles se reuniam em locais específicos, celebravam batismos, a ceia do Senhor, recolhiam dinheiro para suprir as necessidades uns dos outros. Todas aquelas atividades requeriam algum tipo de organização. E eles já tinham. Isso ilustra um princípio importante. Organização bíblica da igreja sempre responde às necessidades e ao que o Espírito já está fazendo. Eu fiquei de boca aberta com a afirmação a seguir, ouça. Organizar um programa e então esperar que o Espírito Santo se envolva naquilo é colocar o carro na frente dos bois. Não ousemos forçar o Espírito a se adaptar ao nosso molde. A organização nunca é um fim em si mesma, mas apenas um meio de facilitar o que o Senhor está fazendo em sua igreja. Fecha aspas. O que que Deus está fazendo entre nós? É a primeira pergunta. O que que Deus quer fazer em nós? O que que Deus espera fazer através de nós? O foco somos nós, pessoas. a mão de obra que temos, o corpo que somos, a partir daí nós nos organizamos para a coisa andar bem. Só que durante anos e anos a gente vem, que chega fim do ano, a gente monta uma estrutura, a gente monta um programa, sem levar em conta o que Deus está fazendo, e aí a gente ora com fé e diz: Senhor, abençoa nossos programas. Aí Deus olha lá de cima e fala: meu Deus do céu, não é isso que eu tenho para vocês. Aí a gente se frustra porque as pessoas não se engajam no programa. Aí a gente fica triste. Os apóstolos nos ensinam que à medida em que eles iam vendo os problemas surgindo, a ação de Deus, à medida em que as coisas iam acontecendo, eles se organizavam para fazer aquela vontade de Deus acontecer suavemente. É assim, meu povo, que devemos ser. Outra coisa que a gente sempre fez sem levar muito em conta: a gente não pode começar algo sem, no mínimo, já ter discípulos em vista do nosso lado. Porque se eu fizer, e quando eu passar, não tiver ninguém para substituir o que eu fiz ou deixei, eu fracassei. Quando Paulo se foi, ficou Tito, ficou Timóteo, ficou tantos outros. Quando Barnabé se foi, ficou Paulo. A organização espiritual dos apóstolos, e agora venha para o texto comigo. E a gente, é simples o que o texto mostra, mas é preciso que enxerguemos. Existem quatro princípios de sábia liderança. Quatro princípios de atuação da igreja. E o resultado que sempre se espera no meio e através do povo de Deus. Olhe comigo, Atos capítulo 6. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encarar o problema. Existe um problema e a gente encara. Como em casa, você está com um problema financeiro, a primeira coisa é encarar o orçamento. A maioria de nós não gosta de encarar problema. A maioria de nós ignora problema. A maioria de nós culpa o outro pelo problema. A maioria de nós não quer ouvir de problema. Mas hoje a gente para e encara o problema. E onde eu vejo isso? No verso 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, surgiram problemas. É isso que está dito. Nas entrelinhas. Porque o que vem a seguir é um problema. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve um problema. Qual? Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Queixaram-se para quem? Murmuraram lá no ouvido dos apóstolos. É porque esse povo de fala hebraica não tem a cesta básica. A cesta básica que eles deram para o Itamar é melhor do que deram para o Júlio. E os apóstolos escutando. Desculpe, irmãos, nada contra os dois. Eu os amo de paixão. Viu, Itamar? Você é... Viu, Júlio? Mas é bom usar vocês de exemplo. Afinal, o Júlio está aqui desde a época da consagração do pastor Marcílio. E o Itamar, antes um pouco, né, Itamar? Você... Enfim. Nos dias em que a igreja crescia em número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, começaram a murmurar no ouvido dos apóstolos. Porque as viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Esse é o problema. O que fazer diante do problema? Uma vez detectado o problema, vem o segundo princípio. Defina a prioridade. Gente, sempre que você encara o problema, para você saber aonde você vai cortar, você tem que saber qual é a prioridade. E aí os apóstolos definem a prioridade a partir do verso 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Você consegue ver a pressão sobre os ombros desses apóstolos, ouvindo as queixas das viúvas. Gente, não é certo a gente abandonar a palavra de Deus, não é certo a gente abandonar a oração, não é certo fazer isso em função das mesas. A prioridade é a palavra, a prioridade é a oração. Eles definiram a prioridade. Tá, eles definem a prioridade máxima, a palavra e a oração, mas existem ainda as necessidades das viúvas. E aí o verso 3 nos diz, nós vamos passar a tarefa a outras pessoas e nós vamos nos dedicar à prioridade máxima da igreja, palavra e oração. Então você define a prioridade máxima e a partir da máxima, as secundárias, terciárias, etc. Encara o problema, define a prioridade. E aí você precisa de gente, você seleciona as pessoas. Versículo 3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Como é bom ver os apóstolos aqui, dizendo, escolham entre vocês, não são os apóstolos que nomeiam. Homens que sejam espirituais e práticos. Eu acho isso tremendo, porque quando diz assim, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, na verdade, o que está se requerendo de quem serve às mesas, de quem serve às necessidades da igreja, são pessoas que precisam ter espiritualidade e praticidade. Gente que anda com Deus e que resolve problemas. São práticos, são sábios na resolução de problemas. Tal proposta agradou a todos, e aí eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, está vendo? Eles escolhem, os apóstolos apreciam, oram, impõem a mão sobre eles, e eles vão trabalhar. E eles resolveram o problema. A prova de que eles resolveram o problema é que vem agora o quarto princípio, a execução do plano, está no verso 7. É gozado, irmãos, que não se fala mais em cesta básica, não se fala mais em problema na mesa, não se fala mais das viúvas, não se fala de mais ninguém. Por quê? Porque engavetaram o caso? Não, porque resolveram o caso. Resolveram o caso por quê? Porque a gente lê no verso 7 que a igreja continuou fazendo o que é prioritário. Ela não se dividiu. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Gozado que o problema era a falta de assistência às viúvas gregas. E o texto continua dizendo que a igreja que tem seus problemas resolvidos é a igreja que ao pregar a palavra, espalha a palavra de Deus. Essa igreja crescia rapidamente, o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Eles executaram o plano. Então o que eles fizeram? Eles encararam o problema, eles definiram a prioridade, eles selecionaram as pessoas, eles executaram o plano. Irmãos, o que teria acontecido se os apóstolos não tivessem sabiamente conduzido esse problema? Naquele momento turbulento da igreja em Jerusalém, a igreja teria se rachado. E ali teria nascido a segunda igreja apostólica de Jerusalém. Num racha. Agora, os cristãos gregos poderiam ter dividido a igreja. Ou os apóstolos poderiam ter abandonado a palavra e a oração, teriam deixado o que é importante para cuidar do que é urgente. De qualquer forma, o movimento inicial da grande comissão teria se enfraquecido, a chama teria se apagado. Mas graças a Deus foi o oposto que aconteceu. A chama ardeu ainda mais forte. O evangelho chegou aos confins da terra. E há lições valiosas que a gente aprende desse episódio. Primeira, boa liderança. Afinal, os apóstolos exerceram boa liderança. Boa liderança não nos exime de problemas, gente. Problemas em igreja nem sempre é resultado de má liderança. Eu queria ter a liderança desses apóstolos, porque além de tudo eu teria também testemunhado dos problemas que mesmo com boa liderança surgem. O bom líder não é aquele que evita surgimento de problemas, mas sabe conduzir na solução. Outra coisa, crescimento explosivo não desculpa a falta de cuidado com as pessoas. A igreja crescia e gente capacitada deve exercer seus dons, servir outras pessoas, afinal a gente foi salvo para servir gente. Terceiro, necessidades urgentes não requerem que a gente perca de foco o prioritário. Quando a gente capacita e delega outras pessoas, esse grupo é capaz de cuidar do urgente para que o pastor e a liderança fique focado no prioritário. Em quarto lugar, igreja grande não precisa ser fria nem indiferente. Através de uma estratégia bíblica inteligente, através de uma organização espiritual, a gente pode criar o que a gente já está fazendo. Relacionamentos discipuladores, pequenos grupos. Aliás, tive uma reunião sexta-feira de manhã muito boa. E a partir de fevereiro nós já vamos iniciar o pequeno grupo multiplicador protótipo. Você que deseja ter um pequeno grupo na sua casa ou cuidar de um pequeno grupo, você já pode dar seu nome para o pastor Roberto. Nós estamos orando nesse momento, é um momento de oração. Nós vamos passar o mês de fevereiro inteiro comigo, com o pastor. E em março nós vamos fazer a festa da plantação da visão de igreja multiplicadora. Então nós estamos buscando criar a atmosfera. Para nós não sermos uma igreja, seja que tamanho for, grande, média ou pequena, para que nós não sejamos uma igreja fria e indiferente. Nós precisamos ser uma igreja que cria uma atmosfera de fé, de esperança e de amor. Para concluir, a organização espiritual que transforma a igreja na potência, meus irmãos, na potência explosiva que foi a igreja primitiva, essa organização espiritual que faz o que fez a igreja primitiva, requer de nós membros uma mudança total de mentalidade. E deixe-me te apresentar quatro rápidas. Presta atenção, o que a gente tem que mudar para a gente ver essa igreja se organizar espiritualmente. Em primeiro lugar, pregação e ensinos que sejam bíblicos. Não é do tipo especulativo, filosófico, psicológico, entretenimento, autoajuda, piada, não. Pregação e ensino bíblicos. Segundo, atividades que enfatizem pessoas, gente, não programas por programas. O que aconteceu quarta-feira aqui, a propósito, culto de ação de graças? Qual foi a maravilha de tudo aquilo? As pessoas que vimos entre nós. Foi ou não foi? Está certo que comemos muito boa leitoa e peru e etc. A comida foi boa. Ano que vem nós vamos ter vaca assada, se Deus quiser. Mas o bom foi ver as pessoas juntas, alegres. Atividades que enfatizem gente, pessoas. Terceiro lugar, pessoas que vivam para Deus e para o próximo, não para si mesmas, não para os seus desejos, não para as suas realizações. E em quarto lugar, igreja com membros que pensam no todo e não apenas no seu grupo de interesse. Jovens pensam também nos idosos, os idosos pensam também nos jovens. Os homens pensam nas mulheres, as mulheres pensam nos homens, todos pensam em todos. Pregação bíblica, atividade focada em pessoas, pessoas que vivam para Deus e para o próximo, e igreja que pensa no todo. Essa igreja, eu te garanto, porque eu vejo em Atos dos Apóstolos, ela chacoalha o mundo. Se nós nos fundamentarmos nesses princípios, se nós nos organizarmos dessa maneira, se nós cultivarmos essa mentalidade, a igreja primitiva vai ser reproduzida em nós. E que Deus abençoe a nossa igreja. Amém.